especial informação na antena da nossa rádio e, tal como lhe disse, ao longo da manhã desta terça-feira, o primeiro dia do mês de outubro, vamos estar à conversa com o Dr. Miguel Carrinho, Diretor-Geral da Águas do Ribatejo, isto porque hoje se assinala justamente o Dia Nacional da Água. Do outro lado da linha já tenho então comigo o Miguel Carrinho. Olá, Sr. Doutor, muito bom dia.
Olá, bom dia ao Edgar e a todo o auditório da Rádio Guaranhães.
Mais uma vez juntos para falarmos sobre a importância da água e hoje que se assinala então este Dia Nacional da Água, não poderíamos deixar de forma nenhuma de passar esta data. Doutor Miguel, perguntar-lhe a sensibilização para práticas sustentáveis continua a ser a grande aposta da Águas do Ribatejo.
É verdade. Hoje assinalamos este Dia Nacional da Água. É um momento importante. Conseguimos dar visibilidade a uma questão que é da maior importância para todos nós e que tem a ver exatamente com a preservação deste recurso sem o qual não conseguimos viver, que é a água. Nós temos apostado muito, e há muitos anos a esta parte, em ações de sensibilização junto das escolas, das universidades séniores, de outras instituições, sempre procurando parcerias com os municípios, obviamente, portanto, que estão na agenda da nossa empresa, mas também com outras associações, como a DECO. Em tempos já colaboramos também com a Quercus, estamos envolvidos também em algumas associações nacionais de entidades do nosso setor, em que, de facto, esta sensibilização para uma utilização mais eficiente e mais responsável deste recurso é absolutamente fundamental. Nós, felizmente, na nossa região, tirando uma ou outra situação, não temos sentido ainda muitos efeitos de escassez, falta de água, mas recordamos que há uns meses, numa zona do nosso país, particularmente no Algarve, houve a necessidade de introduzir restrições no consumo de água, exatamente porque, fruto de alterações que temos vindo a sentir no clima, com secas mais prolongadas, com cada vez menos precipitação, a verdade é que este recurso e a disponibilidade dele para que nós seres humanos, possamos utilizá-lo, vai tendo cada vez aqui mais pressão. Portanto, todos nós temos que fazer alguma coisa, podemos e devemos fazer alguma coisa para tentar que, efetivamente, esta situação não tenha impactos ainda mais gravosos para o nosso futuro, porque isto é, como costumamos dizer, é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros, e temos que fazer hoje coisas que possam ter resultados no médio e no longo prazo, em termos de alteração de comportamentos, para que os nossos filhos, os nossos netos, possam continuar a ter água com disponibilidade e com qualidade, tal como nós, felizmente, ainda podemos beneficiar hoje.
Pergunto-lhe justamente sobre estas alterações de comportamentos e porque certamente Águas do Ribatejo consegue ter essa percepção. Se esta mensagem tem chegado de forma clara aos consumidores das regiões, dos municípios que abastecem, por exemplo, porque nas alturas de verão sabemos que os consumos de água disparam, às vezes são inclusivamente excessivos, e perguntar-lhe se tem dados deste ano, se nota que, por exemplo, houve aqui um uso mais racional por parte dos consumidores.
Olha, infelizmente não lhe posso dizer que de uma forma muito clara essas alterações tenham reflexos nos consumos. Aquilo que vamos percebendo, e isso sim, é que até pelas comunicações que nos chegam por parte dos nossos clientes, quer, por exemplo, a informar da existência de rupturas e, portanto, da água que se está a perder e da importância de resolver, quer, em alguns casos, até de clientes, portanto, de alguma forma, manifestando a sua indignação pela forma como outros clientes utilizarão de forma que eles consideram, se calhar, excessiva e pouco responsável este recurso que é tão importante, nesse tipo de pormenores conseguimos ver que, de facto, começa a haver uma mudança na percepção que as pessoas têm. Infelizmente, e digo infelizmente, obviamente com pena, mas de uma forma geral, eu julgo que ainda há um longo caminho a percorrer, porque de facto Vimos de... isto são questões, como se dizer, isto são questões geracionais. Vimos de um passado em que, felizmente, a água, portanto, estava disponível, as pessoas gastavam, tinham determinadas práticas, e nós continuamos a ver, portanto, este ano, práticas como em pleno verão, em alturas em que, de facto, temos que pensar, e tivemos há bem pouco tempo, infelizmente, noutras zonas do país, portanto, aqueles trágicos acontecimentos, portanto, dos incêndios, em que, efetivamente, a disponibilidade de água é, obviamente, fundamental para conseguir responder a esses eventos, e nós continuamos a ver, no pico do verão, as pessoas, portanto, a lavarem os telhados, a lavarem as paredes, a lavarem o quintal, portanto, a utilizarem água para finalidades que efetivamente não são prioritárias, em momentos em que há uma pressão maior sobre os sistemas e em que efetivamente devíamos ter outro tipo de preocupações. Agora, é a realidade que temos, não é uma realidade apenas da nossa região, é transversal, e nós, a única coisa que podemos, temos feito e vamos continuar a fazer, é efetivamente este trabalho de sensibilização, particularmente junto dos mais jovens, porque acreditamos que nestas matérias, como noutras, estes jovens, estes meninos que hoje frequentam o primeiro ciclo, o segundo ciclo, e que obviamente tem uma outra disponibilidade para apreender determinados conceitos, depois vão ajudar-nos também nas suas casas a influenciar os comportamentos dos seus pais, dos seus avós, e portanto esta é uma batalha que tem que se ir travando ao longo do tempo. Felizmente que há estes dias, há estes momentos, fruto de alguns problemas que existem noutras zonas, esta questão vai tendo também outra visibilidade, e isso poderá ajudar-nos, de facto, aqui a mudar comportamentos, mas é bom que tenhamos os pés assentes na terra, que é uma matéria que não se resolve de um dia para o outro, nem de um ano para o outro, portanto é uma coisa que temos que ir tratando ao longo do tempo.
Naturalmente, paulatinamente, a tratar esta questão que é tão sensível, que é a gestão da água. E a Águas do Ribatejo está há 15 anos a gerir a água dos concelhos de Almeirinha, Alpiarça, Benavente, Chamusca, Coruja, Salvaterra de Magos e Torres Novas, sempre com a principal preocupação também de assegurar a qualidade. Muitas vezes essa qualidade deixa aqui alguns consumidores de pé atrás, mas a verdade é que podem estar completamente seguros da água que sai da torneira. É também importante passar esta mensagem, não é, Dr. Miguel?
Esta mensagem é absolutamente determinante, porque, de facto, sem razão aparente ou sem se perceber muito bem porquê, continua a haver um grande número de pessoas que têm desconfiança relativamente à qualidade da água da torneira. E eu acho que é muito importante nós fazermos aqui uma distinção, que é uma coisa o nosso gosto. Ou seja, costuma-se dizer muitas vezes, portanto, que a água não tem sabor, mas obviamente que ela tem sempre algum sabor, quer seja a água da torneira, quer sejam diferentes águas minerais, portanto, há sempre ali algumas características que nos poderão agradar mais ou agradar menos. E, portanto, uma coisa é a questão do gosto, e obviamente os gostos, não se discutem, são coisas subjetivas. Outra coisa bem diferente é a qualidade da água, porque essa é determinada com base, no nosso caso, em dezenas de milhares de análises que são realizadas anualmente por laboratórios externos acreditados para esse efeito, que são reportadas às entidades competentes, neste caso a ERSAR, a entidade reguladora do nosso setor, e que atestam, de facto, a excelente qualidade que a nossa água tem. Eu posso dizer que, relativamente ao primeiro semestre deste ano, nós, não me falha a memória, em quase 10 mil análises que fizemos, tivemos 4 ou 5 incumprimentos, e que muitas vezes estão relacionados até com as redes prediais, com instalações antigas das casas e não propriamente com a qualidade da água que é distribuída. E portanto isto dá-nos uma percentagem de água segura na ordem dos 99,9%, portanto praticamente nos 100%, é algo de que nos orgulhamos muito, que resulta de um trabalho diário de muitas pessoas, muitas dezenas de pessoas, que se empenham para que isto seja possível, para que a água corra de forma contínua nas torneiras e para que tenha esta qualidade e que apresente garantias de segurança para que todos a possam consumir com confiança. E esta mensagem é fundamental porque, por vezes, se quer fazer passar a ideia de que a água da torneira não é de qualidade, quando, de facto, os dados que existem, os dados que são públicos, que são objetivos, que são auditados e validados por outras entidades, dizem exatamente o contrário. E, portanto, neste Dia Nacional da Água, a mensagem que eu posso deixar é efetivamente uma mensagem de confiança a todos os que vivem e que trabalham, que visitam a nossa região, é que podem, de facto, consumir com toda a confiança a água que é distribuída, porque ela é de excelente qualidade e nós trabalhamos todos os dias de uma forma muito empenhada para que isso seja assim, porque faz parte, obviamente, da nossa missão fazê-lo.
Doutor Miguel, estamos praticamente a chegar ao final da nossa conversa, mas antes de terminar, não lhe poderia deixar de também lançar aqui duas questões. A primeira, e se calhar vamos a essa, a Águas do Ribatejo tem feito muitos investimentos nos municípios que serve e talvez só a força de uma empresa intermunicipal o conseguiria, porque sozinhos, se calhar, os municípios não teriam esta força. Que importância têm estes investimentos que a Águas do Ribatejo tem feito e quais se vislumbram para o futuro?
Olha, eu vou aproveitar a sua questão para muito rapidamente deixar aqui uma nota, porque é uma nota importante também para quem nos ouve e de quem muitas vezes também, por uma razão ou por outra, porque obviamente temos que ter a humildade de reconhecer que, pese embora nos empenhemos diariamente para que tudo corra bem, nem sempre tudo corre bem, não há sistemas infalíveis, nem empresas infalíveis e, portanto, obviamente que também aqui e ali temos os nossos problemas e temos que os resolver. Agora, há uma coisa que é verdade, é que estes municípios que há 15 anos, mais de 15 anos, decidiram criar uma empresa agregante porque acreditavam que dessa forma conseguiriam ter mais recursos técnicos, mais escala, mais capacidade para poder investir e gerir de uma forma mais eficiente estes sistemas e que o fizeram de uma forma completamente diferente daquilo que existia. Não existia mais nenhum modelo no país semelhante a esse. A verdade é que nós hoje vimos reconhecido, quer do ponto de vista da estratégia dos vários governos para o setor, quer do ponto de vista até depois da forma como são avaliadas e majoradas as candidaturas feitas por entidades agregadas, a verdade é que este modelo, que tantas vezes é criticado por alguns, não só tem vindo a ser replicado noutras zonas do país, como inclusivamente é entendido como uma das formas de resolver problemas estruturais do nosso setor, que tem ainda um grande número de entidades de pequena dimensão e que, exatamente como o Edgar referia, terão obviamente muito mais dificuldade em conseguir fazer os investimentos necessários e depois, que não é menos importante, às vezes não é só fazer os investimentos e criar as infraestruturas, é depois ter a capacidade técnica, o know-how e os recursos para as operar corretamente e tirar o máximo partido delas em benefício do serviço. Nós, obviamente, que fizemos ao longo destes 15 anos mais de 160 milhões de euros de investimento, que é um montante gigantesco, mas mais importante do que o dinheiro investido é obviamente o que isso permitiu, e isso permitiu levar, dou-lhe aqui vários exemplos até mais próximos, em Marnhais requalificar a estação de tratamento de águas residuais a hectare existente, ampliar o saneamento em Marnhais, fazendo-o chegar a várias zonas onde ele anteriormente não existia, resolver problemas de qualidade da água que existiam, esses sim, necessidade de introduzir tratamento, fazendo a integração dos sistemas da Marnhais, da Glória do Ribatejo e do Granho, com uma instalação que faz o tratamento da água e que garante hoje essa tal qualidade de excelência. A mesma coisa em Salvaterra de Magos e em Foz de Salvaterra, e isto, portanto, ao longo de toda a região, dei estes exemplos mais mais próximos, porque é mais fácil de as pessoas se identificarem com eles, mas de facto isto foi assim por toda a região. Estamos agora neste momento empenhados em aproveitar mais um ciclo de fundos comunitários, dizer que infelizmente temos vindo a assistir nestes 15 anos que de quadro comunitário para quadro comunitário os montantes disponíveis vão sendo cada vez menores, num quadro em que as exigências são cada vez maiores. E, portanto, nós, entidades que somos responsáveis pela gestão destes serviços, somos confrontados, e bem, com exigências cada vez maiores do ponto de vista da qualidade, quer nas águas residuais, por questões de proteção do meio ambiente e redução da poluição, quer no caso da água, com outras exigências também, para cada vez mais proteger a saúde pública. Isso do ponto de vista do consumidor e do cidadão é excelente. Nós, entidades, obviamente que não temos qualquer problema com isso. Agora, há uma coisa que é verdade, é que para conseguirmos cumprir essas exigências cada vez maiores, será necessário realizar investimentos avultados, e para que o consigamos fazer, naturalmente, depois terão de ser também alocados os recursos adequados para que isso possa ser feito. Dizer que há, e é importante também aproveitar este dia para alertar isso, há necessidades de investimento para o setor a nível nacional que estão identificadas no plano estratégico para o setor, que é o Pensar 2030, de muitos, vários milhares de milhões de euros, sem que, infelizmente, estejam identificadas de forma tão clara as fontes de financiamento que vão permitir concretizar esses investimentos. Há um investimento gigantesco a fazer na renovação das redes, são muitos milhares de quilómetros de redes enterradas, muitas delas antigas, com aproximar-se do final da sua vida útil, com perdas de água consideráveis, que será necessário substituir, mas esse será de facto um investimento gigantesco, e é importante que os responsáveis desta área e que todos, enquanto sociedade, tenhamos também consciência de que, se queremos ter, e penso que todos queremos ter, um serviço de qualidade, continuar a abrir a torneira, ter a água a correr sempre e com qualidade, que obviamente que vai exigir de todos um esforço do ponto de vista da alocação de recursos e, efetivamente, dar a importância a um setor que é a importância que ele merece ter, não porque sejamos especiais, mas porque aquilo que levamos até às pessoas, que é a água, esse sim é um recurso especial, é um recurso muito valioso sem o qual nós não podemos viver, e portanto temos que tratá-lo bem do ponto de vista do valor, da sensibilização, mas também do ponto de vista de encarar e valorizar um setor que muitas vezes é tão criticado e de alguma forma desvalorizado em comparação com outros, quando, e como referi com toda a humildade e toda a modéstia, reconhecemos que há falhas, não fazemos tudo bem, somos humanos, mas há uma coisa que sobre isso não quereria que ficasse qualquer dúvida, é que todos os dias são quase 200 pessoas que dão o seu melhor para que efetivamente as pessoas que estão em casa, que estão nos seus empregos, as pessoas que estão a querer usufruir, portanto estão em lazer e a visitar a nossa região, tenham de facto serviços prestados com a máxima qualidade, e portanto hoje é Dia Nacional da Água, e gostaria de deixar também uma palavra muito especial a todos os trabalhadores de águas do Ribatejo, lá está, que todos os dias trabalham muito para que todos os dias possa ser também Dia Nacional da Água, ou neste caso Dia Regional da Água, com uma água de excelente qualidade a chegar a cerca de 140 mil pessoas.